Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Quem é que trouxe Bíblia? Glória a Deus. Então vou convidar a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 6. E o título da minha mensagem é uma mensagem que Deus tem colocado no meu coração, de facto, já no início da série sobre a família. E eu dei este título de propósito, que é Alerta à Navegação. Há uns anos atrás eu tive um capitão de fragata, ou comandante, não sei como é que se diz, da Marinha, na igreja conosco, e ele andava assim nas fragatas e tal, e ele um dia estava a partilhar comigo, quando havia um alerta à navegação, quer dizer que havia um sinal de perigo. Então quer dizer que há que ficar alerta, há que ficar desperto, há que ficar olhos bem atentos, todos já sabiam muito bem o que é que haviam de fazer, então todos ali em estado de alerta. Então a mensagem é mesmo esta. Eu quero trazer um alerta à navegação que é a nossa igreja, né? Que é cada um de nós, que é vocês que estão aqui, os que estão lá em casa. E pela graça de Deus tenho-me apercebido disso, que mesmo quando não vêm, ou porque estão doentes, ou porque estão fora, ou seja o que for, acabam por partilhar e ter esse desejo de ouvir o que Deus está a falar aqui, seguir as mensagens e glória a Deus por isso. Então esse alerta começa aqui em Efésios no capítulo 6. É algo tão importante que a minha oração, aquilo que eu peço a Deus é que Deus nos abra os olhos do entendimento. Que mais do que palavras, que nós possamos ouvir o sussurro do Espírito Santo ao nosso coração. Porque é de extrema importância. Efésios capítulo 6, e eu começo a ler a partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Na versão Nova Tradução Linguagem hoje, versículo 10 diz assim: para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Ou seja, tornem-se mais fortes. Como? Vivendo unidos com o Senhor. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do vizinho. É o que está aí a dizer? Contra as astutas ciladas da sogra. Contra as astutas ciladas do patrão. Não, contra as astutas ciladas do diabo. Que é, qual é a palavra que está aí? Diabo. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar... Havendo feito tudo, ficar firmes. Papá, me coloco nas tuas mãos, te pedindo a tua direção, Senhor. Que sejas tu a nos dirigir nesta manhã, em nome de Jesus. Vocês imaginem a seguinte história. Um homem preso, um servo de Deus preso numa prisão romana, sentado num chão frio e úmido, e com os pulsos acorrentados. E não só os pulsos acorrentados, mas ele próprio acorrentado a um soldado. Imagina assim esse homem. A sua liberdade foi roubada, a sua dignidade atacada, e ele está preso por causa da sua fé, por causa da sua lealdade a Jesus Cristo. E o nome deste homem é o apóstolo Paulo. A minha pergunta para nós desenvolvermos este pensamento nesta manhã é: qual seria a tua atitude no lugar de Paulo? Imagina-te preso, algemado e 24 horas com um soldado agarrado a ti, aos teus braços, teus pulsos. Como é que tu te sentirias? Talvez uns com medo, talvez outros com raiva, talvez outros um sentimento de revolta, porque mal é que eu fiz. Talvez outros começassem a desenvolver um sentimento de vingança para com estes guardas. Talvez outros um sentimento de repulsa contra este sistema opressor. Talvez o imperador, talvez os guardas. A pergunta é: como é que tu te sentirias se tivesses numa situação assim? Porque é isto que eu quero que nós imaginemos hoje. Porque a reação humana seria olhar para o soldado que está ali ao nosso lado e pensar assim: este soldado, este desgraçado, para não usar outras palavras, é o meu inimigo. Talvez a nossa oração fosse: Senhor, livra-me deste homem. Ou livra-me do Império Romano. Senhor, tira-me desta prisão. Mas é desse lugar de humilhação que o apóstolo Paulo escreve estas palavras que nós acabamos de ler hoje. É desse lugar. É nessa posição que ele está. E Paulo convida-nos a olhar para além daquilo que é visível. Por isso eu disse um alerta. Para ver se nós conseguimos ver hoje aquilo que não é visível aos nossos olhos humanos. Nós podemos usar óculos como eu. Vocês podem usar óculos como eu. Mas mesmo não há graduação alguma que nos consiga mostrar para além aquilo que o apóstolo Paulo nos vai mostrar hoje. Não há graduação nenhuma que nos consiga colocar a ver isso, a não ser que o Espírito Santo nos abra os olhos do nosso entendimento. Porque Paulo convida-nos a entender a verdadeira natureza da nossa luta. O versículo 10 e 11, na versão Nova Tradução Linguagem, hoje diz: para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura, não é, que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele está a dizer assim: primeiro, tornem-se cada vez mais fortes. Como? Como é que é possível nos tornarmos cada vez mais fortes? Paulo diz: olha, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a sua força e do seu poder. Quanto mais em unidade nós vivemos com Cristo, mais vamos receber do seu poder, do poder do seu Espírito, que nos torna cada vez mais fortes. A seguir ele diz assim: olha, vistam-se com toda a armadura que Deus nos dá. Não é alguma coisa que acontece assim, tipo um toque de magia. Não é assim uma arte mágica, um mágico com, não é, que sai o coelho da cartola. Não, ele diz assim: vistam-se. Quer dizer que a responsabilidade de nos vestirmos com essa armadura, diga ao irmão ao lado, é nossa, é tua. E para quê? Para ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Para ficarmos o quê? Firmes. Não é contra as supostas astutas ciladas. Não. Ele já está-nos a deixar ali limpinho, limpinho. Olha, o diabo vai armar ciladas na tua vida. Diga amém. Obrigado, Senhor. Não é se. Essa conversa é só para te enganar. Paulo não disse se. E Paulo dá o próprio exemplo dele. Pronto. E qual é o exemplo do apóstolo Paulo? Paulo está acorrentado a um homem de carne e osso. É impossível ele fugir dali. E ele começa a dizer assim: este homem não é o meu verdadeiro inimigo. Este soldado ao qual eu estou acorrentado 24 horas por dia não é o meu verdadeiro inimigo. Paulo, o que é que tu vês que eu preciso de ver? O que é que tu sabes que eu preciso de saber? O que é que tu entendeste que nós cristãos precisamos de entender? Porque Paulo, ele está a dizer assim, olha, Paulo está a sofrer às mãos do Império Romano. E ele está a dizer assim, o Império Romano não são, este Império não é o meu inimigo. A minha luta não é contra este Império Romano. Está contra quem? Precisamos identificar, em primeiro lugar, o inimigo certo. Porque se tu travares a batalha errada, tu nunca vais ter a vitória certa. Então, em primeiro lugar, precisamos identificar o inimigo certo. Quem é o nosso verdadeiro inimigo? Paulo diz assim, noutras palavras, noutras traduções, é: os nossos inimigos não são pessoas. Quando ele diz carne e sangue, ele está a ser muito claro. O teu inimigo não são pessoas. Pode dizer isso a alguém que está ao lado? Casais, não é a mulher nem é o marido, como é lógico. Família, não é a sogra. Para brincar com as sogras. Que eu tenho a minha longe, é uma benção. Não, mas é mesmo. Não, fora de brincadeira. Não são pessoas, não é o chefe. Não é o patrão. Mas irmãos que vieram do Brasil, não é o português. Para o português, não é o brasileiro, ou o africano, seja quem for. Não são pessoas. Isso não pode ser alguma coisa que nós dizemos, tipo a brincar. É alguma revelação que nós temos que ter, senão nós vamos perder como estamos a acontecer. E eu vou mostrar porquê e onde. Então Paulo, ele é claro, a nossa luta, não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra as hostes espirituais da maldade. Ou seja, o nosso verdadeiro exército inimigo são os espíritos do mal, espíritos malignos. E ele disse lá no versículo anterior, é Satanás que opera por detrás de todas essas coisas. O que é que isso significa? Na prática, significa que por trás, por detrás de cada ato de injustiça, por detrás de cada ato ou de cada sistema de opressão, por detrás de cada palavra de ódio, existe uma arquitetura espiritual do mal, uma força invisível que engana, que manipula e que busca destruir a criação de Deus, que somos nós. Na prática é o que Paulo está a dizer. O que ele está a dizer, esta revelação, muda tudo. Ele está a dizer assim, olha, os teus opressores, As pessoas que te ferem, elas não são o teu verdadeiro inimigo. Então Paulo compreendeu que o guarda romano, ele é tão vítima de um sistema opressor quanto ele. Ele olhou, ele consegue olhar para o soldado romano e ele não vê um inimigo a ser odiado. Ele vê uma alma a ser salva e conquistada com o amor de Deus. Será que podemos dizer isso a alguém? Pessoas não são nossos inimigos. Não, mas e se ele for de esquerda? Bem, aqui não diz se. Diz que pessoas não são. Até se for de direita. E se for do centro. Pessoas não são os nossos inimigos. O verdadeiro inimigo de Paulo. Ouça isto com ouvidos de ouvido. Diga, irmão Lato, ouviste? O verdadeiro inimigo de Paulo não quer apenas prender o corpo de Paulo. O verdadeiro inimigo de Paulo quer envenenar a alma de Paulo com ódio. O nosso verdadeiro inimigo não quer apenas nos aprisionar o nosso corpo. Ele quer aprisionar a nossa alma e encher a nossa alma de amargura, de ódio, de injustiça, de uma série de coisas. O inimigo não quer apenas silenciar a pregação de Paulo. O inimigo quer usar a injustiça para fazer com que Paulo comece a duvidar de duas coisas. Em primeiro lugar, duvidar do amor de Deus. E em segundo lugar, fazê-lo odiar o seu próximo. É isso que o diabo quer fazer conosco. É isso que o diabo quer fazer com a igreja. O diabo quer, através da injustiça, fazer-nos, primeiro, duvidar do amor e da graça de Deus. Não é isso que nós ouvimos no meio de muito cristão? Se Deus é tão bom, porque é que isto está a acontecer? Alguém já ouviu isto? Não se manifestem, que eu sei que sim. Eu ouço. Se Deus é tão bom, porquê é que está a permitir isto em Portugal? Se Deus é tão bom, porquê é que deixou esta pessoa? E porquê é que deixou aquele mísero estar a fazer isto, aquilo, aquilo? Se Deus. Ou seja, o objetivo do inimigo é fazer-nos duvidar. De quem? Do amor de Deus. Da bondade de Deus. Da misericórdia de Deus. E segundo, o objetivo do inimigo é fazer-nos odiar as pessoas. Que em vez de sermos um transportador da graça, da misericórdia, do amor de Deus, começamos a destilar ódio nos nossos corações. Aquele devia ser morto. Putin é um desgraçado. O outro é não sei o quê. Nós que dizemos que transportamos o amor de Deus, não transportamos o amor de Deus coisa nenhuma. O diabo conseguiu envenenar as almas e eles estão tão amargurados, estão tão magoados, estão tão ofendidos que aquilo que eles transportam é ódio, uma linguagem de ódio, um sistema de ódio. E é isso que eles transportam. E é impossível sermos transportadores do amor de Deus cheios de ódio. E o diabo conseguiu fazer aquilo que ele quis. Mais do que prender Paulo numa prisão, é prender, aprisionar a alma de Paulo, fazê-lo duvidar do amor de Deus e encher aquela alma de ódio. Porque com ódio eu não vou ser um instrumento nas mãos de Deus para levar o amor de redenção às pessoas à minha volta. Como igreja, o que é que nós transportamos? Ódio, rancor, raiva, odiamos as pessoas. Não, mas ele fez, mas ele fica sem tudo isso. Mas estamos a ser enganados, porque não reconhecemos que o nosso verdadeiro inimigo não são as pessoas. As pessoas são vítimas de um diabo e de principados, potestades ou espirituais da maldade, que têm como objetivo de fazer duvidar do amor de Deus e encher as nossas almas de ódio, encher as nossas almas de vingança e assim paralisar o Evangelho de Jesus. Obrigado pelo vosso entusiasmo. Nós conseguimos entender a profundidade disto? Nós conseguimos entender a profundidade que a pessoa lá no teu trabalho que te feriu não é o teu inimigo? Nós conseguimos perceber a profundidade que aquela pessoa que te traiu não é o teu verdadeiro inimigo? Que aquele sistema que te está a oprimir, eles são apenas carne e sangue, eles são apenas pessoas e a nossa luta não é contra pessoas? Nós conseguimos entender isso? Eles são apenas instrumentos, eles podem ser instrumentos da dor, mas não são a fonte dessa dor. O diabo é que veio para destruir, matar, roubar e destruir lá desde Gênesis, quando ele enganou Eva. Essa é a arma dele, do engano. Se as pessoas apenas são instrumentos, na verdade eles são apenas soldados rasos. Na verdade eles são apenas vítimas deste próprio inimigo. Então, em primeiro lugar, nós precisamos de identificar o nosso inimigo. Segundo, versículo 13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, versículo 13, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Segundo, escreva aí, a verdadeira vitória é ficar firme em fé e em amor. A verdadeira vitória é ficar firme em fé e em amor. A verdadeira vitória é ficar firme em fé e em amor. Pois é isto, se o nosso inimigo não é de carne e osso, então a nossa vitória também não será medida em termos terrenos. Paulo não disse para que possamos escapar da prisão. Foi isso que está escrito? Não, o que é que ele disse? Para que possamos ficar firmes no dia mau. Para que possamos ficar firmes. Irmãos, para um prisioneiro ficar firme é um ato e um desafio espiritual. É uma revolução interior. Ele nem sabia se ia sair de lá. Ele sabia. Que ia sair dali, sabia. Agora, se ia sair dali e continuava livre, ou saía dali e continuava livre no céu com o Senhor. Então, para um prisioneiro, ficar firme é um ato interior, é um ato espiritual. Então, quando a Bíblia diz ficar firme, o que é que ele está a dizer? Escreve aí. Primeiro lugar, é uma vitória contra, ou sobre, não é contra, sobre o desespero. Ficar firme na fé é uma vitória sobre o desespero, é olhar para as correntes. E dizer assim, é olhar para as correntes, é olhar para a prisão, é olhar para as circunstâncias e dizer assim, o meu corpo pode estar preso, o meu corpo pode estar dorido, estar aqui, mas a minha fé e a minha esperança não é afetada por causa da circunstância que eu estou a viver. Quer dizer que a minha alegria, a minha força não depende das circunstâncias, mas depende da minha fé em Cristo Jesus. A minha esperança está intacta. Pode ser uma doença, pode ser uma crise financeira, pode ser uma traição, mas é olhar para a doença, para a traição, para a crise financeira e dizer assim, eu me recuso a ser esmagado por estas coisas, independentemente destas coisas que prendem o meu corpo, elas não podem tocar a minha fé. Por isso, nós vamos compreender pessoas como o Estevão, que estava a ser apedrejado, o seu corpo estava a morrer apedrejado, mas a sua fé, a sua cara refletia a esperança que estava no seu coração. Quer dizer assim, olha, eu creio, eu vejo. Ele começou a ter uma visão, ele viu os céus abertos, ele viu o Senhor a buscar, porque o corpo estava a morrer, mas a sua fé estava intacta, a sua esperança no Senhor estava intacta. Estou a ficar firme na fé. O meu corpo pode estar a morrer, mas a minha fé está intacta. Eu sei, ou vivendo ou morrendo, eu pertenço a Jesus. Você sabe o que é firme na fé? É isso. Eu não dizia assim, olha, eu só estou firme se eu sair daqui. Claro que eu quero sair daqui. Claro que eu não gosto da enfermidade. Claro que eu não gosto da falta. Mas independente de todas essas coisas, nenhuma dessas coisas tem a capacidade de afetar a minha fé. Eu sei em quem tenho crido. Foi este apóstolo Paulo que diz, sobre todas estas coisas sou mais que vencedor, que ele diz, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vocês não entenderam o que é ficar firme na fé? Muitas pessoas não estão firmes na fé. A fé está baseada num acontecimento. Se ele não acontece, aí vem esta conversa. Onde é que está Deus? Se Deus é tão bom, porquê é que permite isso? E blá, 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 blá. Crianças. Paulo escreve isto preso. Paulo não está a ler um livro para nos dizer. Ele está a viver isto. Consigam ver o que Paulo vê, viu? Estão firmes na fé. Primeiro, o que é? É uma vitória sobre o desespero. Segundo, firme na fé, ficar firme na fé, o que é? É uma vitória sobre o ódio. E esta é a parte mais difícil. É olhar para o rosto do teu opressor e resistir à tentação de odiá-lo. É recusar-se que é deixar que a injustiça que tu sofreste te transforme numa pessoa amarga e vingativa. O problema não é o que aconteceu. O problema é o que deixaste que acontecesse no teu coração por causa daquilo que aconteceu. E daí hoje temos pessoas com este tipo de conversa. Cada vez que eu conheço mais as pessoas, mais gosto dos animais. Isso revela o quê? Um coração amargurado. Um coração ferido. Um coração destruído. E esse é o alvo do diabo. E quando ele consegue fazer isso, sim, ele alcançou a vitória. Porque um coração magoado, amargurado, ferido, injustiçado, ele não consegue transportar o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Ele vai silenciar esse pregador. Então como é que o diabo silencia a igreja de Cristo? Fazendo-a duvidar do amor de Deus e enchendo-os de ódio. Então a mensagem passa a ser uma mensagem de ódio e não a mensagem que nada tem a ver, que nós conseguimos identificar, nada tem a ver com Jesus. Falam de Jesus lá pelo meio, mas nada tem a ver com Jesus. Matar o primo de Jesus. Ele podia ficar com ódio daquela gente. Ele podia ficar rancoroso. Tinha todas as razões e mais algumas. E não, isso é o que o diabo quer. Não, eu não vou ser o transportador da graça de Deus com ódio. Quando ele estava a ser pendurado na cruz, gozaram com ele, expuseram, se és o filho de Deus, faz isto, faz aquilo, gozes, carne por todo lado, e ele consegue dizer, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, eles não são o inimigo quer afetar a minha alma, o inimigo quer colocar ódio nos nossos corações, mas a vitória sobre o ódio é nós nós recusarmos a olhar para o nosso opressor e odiá-lo. Fica firme. Fica firme. Não, isso é o que o diabo quer, ódio. Mas não. Não é a dor que me vai destruir, é o amor de Deus que me vai construir. E eu tornar-me cada vez mais e mais parecido com Jesus. Então o problema não é o que te fizeram. O problema não é a traição que te fizeram. O problema não é o teu patrão. O problema não é aquela pessoa que te abandonou. O problema não é nada. Isso vai acontecer sempre. Meu amigo, ora, ai, que isso não acontece. Não, isso faz parte do ser humano das pessoas. Mas é, nós reconhecemos e vemos o que o apóstolo Paulo está a mostrar. Olha, o nosso verdadeiro inimigo não são essas pessoas que traíram. Não são essas pessoas que estão a gozar contigo. Não são essas pessoas que estão a te enxovalhar. Não, o teu verdadeiro inimigo é o diabo que quer fazer-te duvidar do amor e da graça de Deus e quer encher o teu coração de ódio. E hoje o que é que nós vemos? Parte da igreja que em vez de transportarmos o amor de Deus, a graça de Deus, redenção, transportamos ódio, transportamos separação, transportamos vingança, queremos vencer o mal com o mal. Onde é que nós nos perdemos? Onde é que nós fomos enganados? Pelo nosso inimigo, que não são pessoas. Oh, irmãos, vamos permanecer agentes da redenção. A verdadeira vitória é quando sofremos uma injustiça e respondemos com integridade. A verdadeira vitória é quando somos traídos e respondemos com oração. A verdadeira vitória é quando somos oprimidos e respondemos com um coração que busca a redenção do opressor. Nesse momento, tu estás a derrotar o teu inimigo, não só visível, mas o teu inimigo invisível, que é Satanás. Por isso é que Jesus nunca pecou. Por isso é que Ele é que é o nosso exemplo. O diabo fez tudo para o destruir. O diabo fez tudo para criar ódio naquele coração. O diabo fez tudo para ele ficar, transportar injustiça, ódio, rancor. E ele nunca mordeu esse isco. Diga-me ao lado, não mordas o isco. Um coração envenenado, um coração cheio de raiva, um coração cheio de ódio, cheio de injustiça, ele não pode ser um transportador das boas novas. E a palavra de Deus é silenciada. Na verdade, ela é até gozada e criticada, porque fala-se de Jesus e de Deus, mas as nossas ações demonstram tudo menos Jesus e Deus. Então, precisamos de identificar o nosso inimigo certo. Precisamos da verdadeira vitória e ficar firmes na fé e no amor. E por último, a verdadeira estratégia é vestirmos da armadura de Deus. E essa armadura de Deus não se alcança com artes mágicas. É muito simples. Não se alcança com... Não, muito simples. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Ou seja, a armadura de Deus é a manifestação prática de uma vida entregue. Olha o que diz aqui versículo 14. Até ao versículo 17. Estai, pois, firmes. O Filipe pode vir. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo ou do maligno. Tomai também o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós já vamos continuar a ler. Mas o que é que ele está a dizer assim? Olha, está a falar do cinturão, ou do cinto da verdade. Olha, é viver a nossa vida baseada na verdade, não na mentira. Da integridade e não de máscaras. Ou seja, o diabo é que é o pai da mentira. A mentira não pode fazer parte da nossa vida. Quando nós guiamos, dirigimos a nossa vida baseada na verdade, nós estamos a colocar o cinto da verdade. Quando ele fala a seguir, ele fala da couraça da justiça, é proteger o nosso coração com uma vida de retidão, de integridade, de justiça. É fazer o que é certo porque é certo. Não é fazer o que é certo porque é mais fácil. Não é fazer o que é certo porque assim eu vou ter benefícios. Não, posso até não ter benefícios, mas vou fazer o que é certo porque é certo. É fazer o que é certo não porque os outros estão a ver, mas porque é certo. E quando eu vivo fazendo o que é certo, eu estou pondo a couraça da justiça. Estou-me a vestir. Calçar o calçado da paz é estar pronto para levar a paz de Cristo aonde quer que tu vás. É recusar-nos a ser uns agentes da discórdia, mas da concórdia. O que é que diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 9? Bem-aventurados os pacificadores. Porquê? Porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem? Os pacificadores. Ser pacificador não é só desejar a paz. Nós temos que lutar pela paz. Dá trabalho ter paz. Não é só dizer, ah, eu não me meto nisto. Não! Nós temos que ser agentes ativos. E a paz é o Evangelho de Jesus. Não há mais gregos, não há mais, perdão, judeus. Nós somos um em Cristo Jesus. Não há mais separação entre pobre e rico. Não há mais separação entre grego ou judeu, homem ou mulher, direito ou esquerda. Nós somos uma família em Cristo Jesus. E nós temos que lutar por isso. Recusar-nos a odiar por causa da cor da pele, por causa da ideologia, por causa do partido político, por causa do futebol, seja pelo que for. E aí nós estamos a calçar o Evangelho da paz. O escudo da fé é levantar a nossa confiança em Deus para apagar as setas inflamadas da dúvida, do medo, da acusação que o inimigo lança contra nós. Dizer não. Eu posso estar na prisão, a dúvida pode querer dizer, ah, onde é que está Deus? Deus está onde sempre esteve. Eu não vou deixar que a prisão influencie a minha fé e a minha esperança. Eu não vou deixar que a enfermidade, a doença, influencie a minha fé e a minha esperança. A minha esperança está em Cristo Jesus, aqui nesta terra, mas para lá desta terra, no plano vindouro, a vida eterna com Ele. E nós estamos a usar a fé como um escudo. A fé não é dizer, ai, porque eu vou ter o carro, eu vou ter o carro, eu vou ter o carro. Não ter o carro. Ai, eu sei, Deus é tão bom, eu não sei onde é que eu errei. Que fé é essa? Isso é uma fé de menino. Isso é uma fé que nem os nossos filhos, que quando não lhes damos aquilo que eles querem naquele dia, eles choram, eles fazem uma birra desgraçada. Quando nós crescemos, nós dizemos assim, não, pode não ser a hora, mas mais cedo ou mais tarde nós vamos ter. E nós crescemos, então nós precisamos crescer espiritualmente falando. Deixar ser uma igreja criança. O capacete da salvação é proteger a nossa mente com esta certeza da salvação. O inimigo não nos pode acusar. Porque nós não fomos comprados nem com prata nem com ouro. Nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo. Não é porque eu mereço. Não é porque tu mereces. Não é porque tu és bom. Não. O único que é bom é Jesus. E é por causa de Jesus, o sacrifício de Jesus, que eu tenho acesso à vida eterna. Que eu tenho acesso à presença do Pai. Que eu sou chamado filho amado de Deus. Não é por causa de que eu sou bom. É por causa de que Ele é bom, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a única arma de ataque para ser usada contra as mentiras do inimigo. Lembra-se lá de Jesus, lá no deserto? Ah, se és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Olha, também está escrito, tu não és lá o Senhor, está escrito, se mandares daqui para baixo. Deus dá ordem aos seus anjos para te guardar. Eu digo, oh, já vens tarde, pá. Também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Olha, tu não vieste para ser adorado. Olha, eu vou-te dar isto tudo, tudo isto me pertence. E eu dou a quem me adorar. Já vens tarde, só a Ele adorarei. É a espada do Espírito. Há muita gente com uma conversa diabólica. Parece que é que sabem a Bíblia. Tal e qual como o diabo sabe a Bíblia e diz assim. Olha, está escrito que os anjos de Deus guardam-te. Mas nós temos discernimento. Não, isso está escrito, mas não está dessa forma. Não é para eu tentar ao Senhor. Então nós usamos a palavra. É a importância de nós lermos a Bíblia, estudarmos a Bíblia, porque ela é a espada do Espírito. Então vestir esta armadura é uma escolha diária. Diga-me ao lado, é uma escolha tua. É um ato de cooperação com a graça de Deus. Até eu termino fazendo a seguinte pergunta. Qual é a tua prisão hoje? Do exemplo do apóstolo Paulo nós já sabemos. Mas aqui a questão é, qual é a tua prisão hoje? O que é que te está a prender hoje? Será que há alguma corrente que te prende? Será que há algum relacionamento que te sufoca? Será que há algum chefe que te humilha? Será que há alguma doença que te assusta? Será que há alguma injustiça que te enche de raiva? O que é que está a acontecer na tua vida hoje? Olha para essa situação. Fecha os teus olhos. E ouve o apóstolo Paulo diretamente da prisão te dizer assim. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra pessoas. A tua luta não é contra essa pessoa. A tua luta não é contra essa situação. Essa pessoa que tu vês como teu inimigo, ela é, pode ser apenas vítima nas mãos de um poder maior, que é de Satanás. Então a tua luta não é contra essa pessoa. Lembra-te, a vontade de Deus não é que nós nos afundemos em amargura e vingança. A vontade de Deus é que nós possamos ficar firmes, lembrem-se, firmes em quê? Na fé. Recusar que as circunstâncias ditem a alegria, a nossa alegria ou a nossa paz. A nossa alegria, a nossa paz não depende das circunstâncias, depende da nossa esperança e a nossa fé em Cristo Jesus. Então a vontade de Deus é ficarmos firmes na fé e firmes no amor. Recusa-te a odiar, protege o teu coração da amargura, porque essa é a verdadeira derrota espiritual. Sabe qual é a verdadeira derrota espiritual? Amargura. Vingança e ódio. O diabo já tem os seus agentes para destilar ódio por todo o mundo. Sim ou não? Precisamos colaborar com ele. Então porque é que a gente colabora? Ele já tem os seus agentes. Já temos gente aí a destilar ódio todos os dias. Já temos uma narrativa de ódio no nosso país. Vamos ser agentes dessa narrativa? Eu não sei vocês, mas eu não vou. Eu não vou ser agente de uma narrativa de ódio. E não tem nada a ver com política, tem a ver com o Evangelho de Jesus. Não tem nada a ver com política, tem a ver com o Evangelho de Jesus. Então toma hoje a decisão de te vestires com a verdade, com a justiça, com a paz, com a fé, com a salvação. Então o poder do Espírito Santo vai-te ajudar a ficar firme. E em vez das nossas vidas serem destruídas com o ódio, elas vão ser fortalecidas, elas vão ser restauradas com o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 18 diz, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim. Eu estou a dizer, orem por mim, está o apóstolo Paulo a dizer, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. para que possa falar dele livremente, como convém falar. Eu não sei se vocês estão a apanhar a profundidade disto. Um homem está preso. Um homem está agarrado a outro homem com umas correntes. E aquilo que ele pede, olha, orem por mim, para que eu seja um embaixador de Jesus, para que no abrir da minha boca eu possa pregar o Evangelho a este homem que está aqui agarrado a mim. Vocês estão a ver a profundidade disto? Eu não sei se vocês e eu orávamos, Senhor, livra-me deste verme. Livra-me deste desgraçado. Ele de facto é um desgraçado. Não porque eu estou agarrado a ele, mas porque ele é vítima do mesmo inimigo que eu. Só que eu conheço a verdade. E eu quero ministrar essa verdade a este coração. Ser um instrumento de justiça, ser um instrumento de paz, ser um instrumento do amor, da redenção de Cristo para com esta pessoa. Um homem preso não pede por libertação. Sabe porque é que ele não pede por libertação? Porque a alma dele não está presa. Sabe porque é que nós pedimos por libertação? Porque muitas das nossas almas estão presas. Presas ao ódio, presas à vingança, presas à amargura, presas à injustiça, presas a todas essas coisas. Podem prender o nosso corpo, mas não podem aprisionar a nossa alma, não podem aprisionar a nossa fé, se nós colocarmos no lugar certo, que é aos pés do Rei, do Senhor dos Senhores. Olhem para a história da igreja, leiam a história da igreja. Sempre que a igreja de Cristo se posicionou desta forma, ela avançou. Muitos de nossos irmãos foram mortos? Muitos. Muitos de nossos irmãos foram torturados? Muitos. Muitos. Mas o Evangelho, a igreja de Cristo, as sociedades modernas, as sociedades ocidentais foram influenciadas pelos princípios do Evangelho de Jesus. Sempre que tu vês o contrário, tu não vês influência. Vês muita gente aos gritos, com ódio, com discurso. Vamos lá matá-los a todos. Mas não vês gente a ser influenciada com o amor de Deus e com a graça de Deus. Vamos ficar de pé. Fecha os teus olhos. Vamos orar. Antes de irmos para casa, fecha os teus olhos e vamos orar. Que nós possamos pedir a Deus: abre-me os olhos. Se a minha alma está aprisionada por causa de uma traição, porque dizem mal de mim, porque tentam denegrir, porque tentam me rebaixar, porque me perseguem, ou pela cor da pele, ou pela minha nacionalidade, ou pela minha fé, seja o que for, a minha oração nesta manhã é que nós possamos, Senhor, abre-nos os olhos, que eu consiga ver a revelação do apóstolo Paulo, que a minha alegria não dependa das circunstâncias. Sim, vai haver momentos bons, menos bons e maus. Mas a minha alegria, a minha fé não está baseada nos momentos que acontecem. Então ajuda-me a ver. Tu tens andado triste porque te fizeram mal, porque te criticam. E claro que isso dói. Claro que eu não estou a dizer que é algo fácil. Mas aquilo que eu quero te pedir, implorar nesta manhã, pede ajuda a Deus. Deus, apesar do que estão a dizer, apesar do que está a acontecer, livra a minha alma da amargura. Livra a minha alma da amargura. Livra a minha alma da amargura. Será que tu podes orar isso? Livra a minha alma de ficar amargurado, ofendido, cheio de vingança. Liberta a minha alma dessa prisão, do ódio. Quem sabe muitos de vocês estão aqui hoje, vão ser a partir de hoje agentes de paz na família, de uma forma tranquila, sempre que abrirem a boca, vocês vão dar palavras de paz e unidade. Se o ódio continuar, vocês calam-se. Na tua próxima vez da oportunidade de abrir a boca, vais trazer palavras de paz e unidade e união na família. Vais ser um agente de união. Sempre te ofenderem, tu calas-te. Sempre que for a tua vez de falar, tu falas do amor de Deus, da graça de Deus, da paz de Deus. E eu oro que tu sejas um agente transformador na tua família, para trazer de novo a paz de Deus a essa casa. Não critiques. Se os outros não veem o que tu vês, não critiques. Apenas ora. Senhor, abre os olhos do Espírito. Abre os olhos do Espírito. Senhor, abre-nos os olhos. Que como igreja sejamos agentes de paz. Somos transportadores do amor de Deus. Somos transportadores da graça de Deus. Somos transportadores do Evangelho de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, em primeiro lugar, eu oro por cura nessa alma. Eu oro por cura. Será que podes dizer, Senhor, cura-me? Liberta-me da verdadeira prisão da minha alma. Eu não quero olhar assim para as pessoas. Ajuda-me. Ajuda-me. Derrama a tua alma na presença de Deus. Porque não é uma questão apenas que às vezes nós fazemos. Não é fácil. Mas Senhor, ajuda-me. Fala com Deus agora mesmo. Espírito Santo, à medida que nós te adoramos, a minha oração é que tu possas ir contendendo com cada pessoa. Contende, fala, transforma. Eu oro por milagres sobrenaturais de cura na alma. Eu oro por milagres sobrenaturais de transformação nas famílias. Alguns estão a pensar assim: pastor, eu vou-me pôr num assado. Ai, ai, não é fácil. Pensa só seres tu mesmo, com o amor de Deus. E não é convencer ninguém a dizer: Deus, então dá-me sabedoria. Dá-me sabedoria para falar, o que dizer, e dá-me sabedoria também para estar calado. Eu não vou responder ao ódio, eu não vou responder a provocações. Dá-me sabedoria. Dá-me sabedoria.